Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, uma ótima segunda-feira para você, um bom início de semana. Está começando mais um Paraná em Rede. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Confira comigo os destaques desta edição. Mãe e filho sequestrados em Santa Catarina são libertados pela polícia em Maringá. Mais 18 pessoas morrem por Covid-19 no Paraná e número de óbitos chega a 1.650. E o Estado inicia tratativas com a Rússia para a produção da vacina contra a doença. Especialistas dizem que exportação pode ser o caminho para driblar a crise do coronavírus. Hoje é segunda-feira, 27 de julho de 2020. Fique bem informado, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Um forte nevoeiro foi registrado em Curitiba e região metropolitana e no norte pioneiro do estado na manhã desta segunda-feira. O dia vai ser de muitas nuvens em todas as regiões paranaenses, mas sem previsão de chuva. Máxima de 28 graus em Porecatu, no norte, e em Foz do Iguaçu, no oeste. Em Arapongas faz 26 graus e em Curitiba 24. O DENARC e o Grupo Tigre da Polícia Civil libertaram na manhã desta segunda-feira mãe e filho que estavam em cativeiro em Maringá, no norte do estado. As vítimas foram sequestradas na última quinta-feira em Santa Catarina pelo ex-namorado da mulher. A repórter Luciana Penha conta este caso pra gente.
A ação policial foi às 6 horas da manhã desta segunda-feira. Agentes da Divisão Estadual de Narcóticos e do Grupo Tigre entraram numa residência em Maringá e libertaram a mãe de 40 anos e o filho dela, de 13. São moradores de Santa Catarina que estavam em cárcere privado desde a última quinta-feira. O sequestrador é o ex-namorado da mulher, que, segundo o delegado da DENARC, Leandro Roque, invadiu a casa da vítima, espancou o marido dela e trouxe para Maringá mãe e filho reféns.
A gente foi acionado pelo delegado de Santa Catarina, mandou um boletim de ocorrência de uma mulher que foi tomada de sequestro lá em Santa Catarina pelo ex-namorado dela, né? Ela tinha um período que ela tinha se separado do marido e teria tido um relacionamento com esse indivíduo. Aí ela voltou com o marido, esse indivíduo entrou na casa dela, espancou o marido dela, ele mais duas pessoas armado com arma de fogo, e aí teria trazido ela para Maringá. A gente fez algumas diligências aqui, conseguimos localizar o endereço, passou a noite fazendo campana, né, na casa, passou a noite campanando ali, porque esse indivíduo é um indivíduo perigoso, porque ele tem mandado de prisão por roubo. Então a gente acionou o Tigre, né, que é o grupo integrado de sequestro da Polícia Civil, juntamente com o Tigre, hoje de manhã nós entramos na casa. A mulher confirmou que estava sendo mantida em cárcere, né, que ela não apesar de que o indivíduo não estava lá, tinha saído ontem de manhã, ela não saía da casa por medo desse indivíduo, né, de atentar contra a vida dela.
O sequestrador não foi preso. Ele está foragido porque tem um mandado de prisão em aberto por roubo. A casa onde as vítimas estavam é da irmã dele, que irá ser ouvida para explicar se teve ou não participação no crime. De Maringá, Luciana Penha.
Mais 18 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no Paraná nesse domingo. Com isso, o estado chegou ao número de 1.650 mortes pela doença desde o início da pandemia em março. O total de casos confirmados é de 66.509, 1.613 em 24 horas. Os números estão no boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado ontem. O relatório apontou ainda que em todo o Paraná, 29.696 pessoas se recuperaram da Covid-19. O número representa uma taxa de 44,6% do total de pessoas infectadas. Feirantes do Largo da Ordem promoveram nesse domingo um protesto na Praça Anita Garibaldi, no setor histórico em Curitiba, onde acontecia a tradicional feira aos domingos, antes da chegada da pandemia. Eles pediram a retomada dos trabalhos de forma controlada, como outras atividades comerciais. Os feirantes reclamam que estão sem trabalhar por mais de 120 dias, enquanto as feiras livres podem funcionar de segunda a sexta-feira. A prefeitura da capital até chegou a criar um site para que os artesãos vendessem seus produtos, mas, segundo eles, a iniciativa não teve o resultado esperado. Além dos feirantes, outras categorias vêm protestando pela volta das atividades, como transportadores, donos de vans e escolinhas esportivas. Apesar das dificuldades da crise, a pandemia também abriu oportunidades de negócios internacionais. E exportar, além de não ser um bicho de sete cabeças, segundo os experts, só precisa de planejamento e isso vale para empresas de todos os portes. Confira as dicas na reportagem de Amanda Yargas.
Kleber Fontes é diretor de um grupo que orienta negócios a operarem no mercado internacional e é autor do livro Exportação Descomplicada. Ele conta que atualmente é mais comum ver os estrangeiros vindo comprar no Brasil do que os brasileiros procurando transações fora do país. Para o diretor, o país só tem a ganhar com as empresas investindo em exportação.
Então, a partir do momento que você vê o seu vizinho fazendo, você também pode fazer. Então, é muito importante a gente começar a pensar em outros mercados, descentralizar o mercado, trazer capital de fora para cá, vender o seu produto em dólar. Você pode ter acesso a linhas de créditos com preços muito competitivos nos bancos. Então, assim, as motivações para exportar varia para cada um, mas cada dia está mais fácil. Então, é esse o nosso intuito, fomentar mais exportações, trazer dinheiro de fora para cá e industrializar o Brasil.
E ele lembra que pequenas e médias empresas também devem explorar o mercado internacional. Isso já acontece no Paraná, por exemplo, com uma empresa que exporta tecnologia para linha férrea, uma empresa de móveis em madeira para shoppings e hotéis, outra que exporta bile bovina para a indústria farmacêutica, entre tantas outras. O diretor Kleber Fontes ressalta que não é só o setor produtivo que deve pensar em vender para fora.
Se você é uma indústria, você pode exportar o seu próprio produto. Se você é uma empresa de comércio no Brasil, uma distribuidora que trabalha no atacado, você pode exportar produtos de terceiros, onde você já adquire essa mercadoria da indústria brasileira, que já vem com nota fiscal de exportação indireta, para que você tenha redução nesse custo da aquisição, e depois você possa exportar pela sua própria empresa comercial, tendo o lucro sobre a operação desejada.
O empresário Demetrios Kovalechuk atua com a importação e exportação de mármores, granitos e tapetes. Apesar de o negócio ter sido voltado ao público externo desde o começo, ele conta que a pandemia ajudou a abrir mais mercados. No pré-pandemia, ele atuava somente nas Américas e agora já tem clientes na China e no Oriente Médio. Ele indica que antes de começar a prospectar além das fronteiras, é importante se preparar.
Primeiramente, um estudo de mercado, né? Ver as características de mercado, concorrência, tentar formatar também um business plan, né? Um plano de negócios, para ver se você tem volume de material para ser competitivo.
Depois que a empresa já tiver essa primeira noção do mercado, o diretor Kleber Fontes ensina quais os primeiros passos para começar a vender para fora.
Então, a primeira coisa para a pessoa começar a exportar os seus produtos é fazer um catálogo da sua linha de produtos que mais vende dentro do mercado interno, fazer um site com tradução para espanhol e para inglês, já deixar uma tabela de preços dolarizado, que tem uma certa flexibilidade para ele estar sempre atualizando, para quando algum estrangeiro entrar em contato, ele ter rapidez no retorno da informação. E depois existe alguns portais, que é o próprio Alibaba.com, Vitrine do Exportador. Esse Vitrine do Exportador é do governo brasileiro. Você tem o B2 Brasil, que é do Banco do Brasil, onde você cadastra os seus produtos para que empresas estrangeiras consigam ver esses produtos e, a partir disso, começar a realizar contatos para que você comece a vender os seus produtos para outros mercados.
Quem quiser fazer negócios internacionalmente deve ficar atento, contudo, à flutuação do dólar, como indica o empresário Demetrios Kovalechuk.
Então você sempre tem que projetar nos teus custos, né? Um cenário, vamos dizer, um cenário para um câmbio X, Y e Z, né? Por quê? Porque às vezes o dólar pode estar hoje a 5,20, né? Você fecha uma operação com venda futura e daqui a pouco você vai receber daqui um mês e o dólar está 4, né? Então, esses fatores você tem que prestar muita atenção, né? Para você não tomar um tipo de prejuízo, né?
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná iniciou as tratativas para assinar um acordo de cooperação técnica com a Rússia para a produção de uma vacina contra a Covid-19. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akapov, deve se reunir na primeira semana de agosto com o governador Ratinho Júnior. A expectativa é de que no encontro eles selem a parceria para a produção da vacina, embora ainda não exista uma previsão para a conclusão dos estudos. Assim como outras fórmulas em análise no mundo, os russos alcançaram resultados positivos nas etapas preliminares da pesquisa. Depois de 51 dias internado em estado grave, um morador do Norte Pioneiro do Paraná venceu a luta contra a Covid-19 e recebeu alta no fim de semana. Quem conta esta história de superação é o repórter Rodrigo Arendi.
Mais um paciente venceu a luta contra o coronavírus no Paraná. O lavrador Edson José Bassani, de 59 anos, recebeu alta após 51 dias internado em estado grave no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. O hospital é uma das unidades próprias do governo do estado, com leitos exclusivos para pacientes da Covid-19. Desde o dia 29 de abril, além dos 73 leitos já existentes, o hospital passou a contar com mais 10 leitos de terapia intensiva, 10 leitos para cuidados intermediários e 9 leitos de enfermaria para pacientes de Covid-19. Edson José Bassani é morador de Siqueira Campos, onde recebeu o primeiro atendimento médico. Com a piora do quadro clínico, ele foi encaminhado para o Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. De acordo com Anderson Hinterlang, médico intensivista responsável pela UTI Covid do Hospital Regional do Norte Pioneiro, esta foi mais uma vitória para toda a equipe.
Um dia de vitória para a comunidade platinense do Norte Pioneiro. Nós estamos dando alta hoje ao paciente que mais tempo permaneceu em estado crítico dentro da nossa UTI. Uma pessoa vitoriosa que conseguiu vencer o Covid após estar muito próximo da morte.
Para a filha do paciente, Natane Bassani, de 29 anos, o trabalho realizado pela equipe de profissionais do Hospital Regional foi essencial para a recuperação do pai. Ela conta que, mesmo com as dificuldades, teve muita fé na recuperação.
Foi muitos dias sem ele, né? A casa estava muito vazia. Eu sou filha única, né? Sou muito apegada com meus pais. Eu pensei no pior, sim. Mas eu ajoelhei e pedi para Deus. Eu pedi para Deus, tanto que eu tenho um testemunho, que meu pai tirou a sedação dele, ele ficou 3 semanas sem acordar. Tava demorando demais, os doutores estavam com medo dele ficar com sequela neurológica, não sabiam o que ia acontecer. Eu falei, mas Deus sabe.
A unidade hospitalar, que tem gestão da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná, FUNEAS, atende os 22 municípios da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, que abrange 290 mil habitantes. Neste momento, a UTI é exclusiva para atendimento a pacientes com Covid-19. A estrutura permanecerá ativa após a pandemia, recebendo pacientes de acordo com o perfil assistencial do hospital, que é de atenção materno-infantil e trauma. Segundo o presidente da Fundação Marcelo Augusto Machado, o investimento atual na UTI foi de R$7.500.000. Os recursos são do governo do estado.
O esforço está sendo recompensado porque muitas vidas estão tendo a oportunidade de terem continuidade, esses pacientes voltarem às suas famílias. Temos muitos casos ali de Vitória, esse é um caso. Nós temos ali 2 partos que foram feitos na maternidade, 2 gestantes que tinham o vírus e que ocorreu tudo bem no parto. Esse hospital é mais um da rede, né, que foi criado pelo governo do estado um trabalho intenso do governador Ratinho Júnior, do secretário de Saúde do Estado, Dr. Beto Preto, e já conseguimos ter mais de 1.000 novos leitos de UTI no estado do Paraná para atendimento exclusivo e enfrentamento ao Covid.
Repórter Rodrigo Arendi.
A seguir, a gente vai falar dos cuidados importantes na hora de usar álcool gel nas crianças. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.